Muito bom dia. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os serviços. E desejo-vos um bom dia de trabalho hoje. Vamos iniciar a nossa reunião com a primeira parte, o ponto 1, apreciação e votação da ata número 53 da reunião de 12 de julho. Algum senhor deputado pretende usar a palavra? Não? Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. As nossas atas são de uma beleza e de uma... Muito bem. Ponto 2. Temos que deliberar, ou teríamos que deliberar, nos termos e para efeitos da alineada número 6 do artigo 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição, sobre a admissibilidade da petição número 192.15.1, petição para revisão de decisão, programa de acesso precoce ao pembrolizumab em doentes do tipo negativo metastático. Esta petição tem que ser liminarmente indeferida, porque, em primeiro lugar, o objeto desta petição não foram invocados factos novos em relação à motivação que esteve na base da sua apresentação. A primeira peticionária é também subscritora da petição da 114.15.1, que foi discutida tendo participado na audição dos peticionários no âmbito daquela petição. E o artigo 12º, número 1, alínea C do regime jurídico aplicável determina que a petição deve ser liminarmente indeferida quando vise a reapreciação pela mesma entidade de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício de direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorridos novos elementos de apreciação ou outros factos relevantes. Como consta da nota de admissibilidade, propõe-se o indeferimento liminar da presente petição. Alguém se pretende pronunciar? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu lamento imenso, mas não estou de acordo com o entendimento que o Sr. Presidente acabou de preferir, porque, de facto, se é verdade que não está na petição factos novos, eles ocorreram. Ocorreram factos novos e foi exatamente isso que motivou a entrega da petição das peticionárias aqui à nossa Comissão. Ainda para mais, temos obtido notícias, e existem notícias também públicas, que são facilmente consultáveis, de que o processo PAP, portanto o processo de acesso precoce, não houve uma reversão da decisão. O que houve foi a publicação do Infarmed, de uma nova norma, e que terá que obrigar estas mulheres a fazerem um novo PAP. Portanto, os médicos e estas mulheres que se candidataram ao PAP em janeiro e que foi indeferido em março, esse PAP, não houve a reversão da decisão. O que houve foi a publicação do Infarmed, de uma norma que permitirá um novo PAP. E, portanto, os médicos e as mulheres terão que submeter novamente um novo PAP ao Infarmed. Não sei se serão com as mesmas 25 mulheres, ou se entretanto já existem outros casos clínicos a que se poderão candidatar a este PAP, e portanto todo o processo começou há de início. E portanto, de facto, esta pretensão mantém-se, e ocorreram factos novos que, apesar de não estarem arvorados na petição, ocorreram. E como o Sr. Presidente leu e muito bem, o que está descrito no artigo é que não tenham ocorrido factos novos. A ocorrência de factos novos não está necessariamente obrigatória que esteja mencionada na petição, mas sim que tenham ocorrido. E é notícia pública que eles, de facto, ocorreram. Muito obrigado. E nós não podemos ignorar que eles tenham ocorrido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sra. Deputada Berta Nunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, eu concordo que não deve ser, que deve ser indeferido liminarmente. Esta petição entrou no dia 4 de julho e, na verdade, a partir do dia 7 de julho já temos uma decisão. uma decisão do Infarmed no sentido de aprovar o PAP que permitirá às mulheres ter acesso a este tratamento, exatamente o que foi dito. Se precisam de fazer um novo pedido ou não, isso aí não é o que está aqui na petição. A petição, o que propõe é que, se seja possível, ter um programa de acesso precoce ao pembrolizumab e de facto... Não, o que diz a petição para revisão da decisão do programa de acesso precoce ao pembrolizumab em doentes triplo negativo metastático. Neste momento, essa decisão já está tomada a partir do dia 7 de julho. É verdade que quando entrou a petição, foi no dia 4 de julho, ainda não estava, mas de qualquer maneira, esta petição repete uma petição anterior. E é exatamente igual, e o artigo 12 do regime jurídico do exercício do direito da petição tem um estrito quadro normativo que diz que rege a admissibilidade e diz que, na linha C do número 1, como disse o Sr. Presidente, a petição deve ser liminarmente indeferida quando vise a reapreciação pela mesma entidade dos casos já anteriormente apreciados, na sequência do exercício do direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos elementos. Ora, na verdade, neste dia 4 de julho até nem tinham ocorrido novos elementos, ocorreram posteriormente. Independentemente disso, é uma reapreciação de uma petição que já foi aqui apreciada, que já foi aqui votada e, felizmente, até já há uma decisão no sentido de que esta petição propunha que é ser criado e ser deferido um programa de acesso precoce que permita a estas mulheres terem acesso ao tratamento no caso do cancro da mama triplo negativo. E penso por isso que esta petição neste momento deve ser de facto indeferida a sua reapreciação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Nunes. O Sr. Deputado pretende usar a palavra. Assim sendo, vamos votar. Vamos votar, então. Quem vota contra a admissibilidade desta petição? O Partido Socialista, o Partido Comunista? Quem se abstém? Os restantes votam a favor. Certo? Portanto, foi indeferida a petição.
Sr. Presidente.
Faça o favor,
Sr. Palavra.
Faça o favor.
Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, eu pedi que fosse vertido para a ata o nosso absoluto repúdio, que fosse vertido para a ata, em relativamente a este voto, o nosso absoluto repúdio pelo chumbo desta petição, que está subscrita por 23.573 pessoas portuguesas, que veio aqui a esta Assembleia, nesta Comissão, com um discurso muito impactante, a pedir o acesso a um medicamento para o cancro da mama em doentes terminais e que, de outra forma, não terão possibilidade de ver o seu tempo de sobrevida para esta patologia aumentado. E, portanto, para mim é absolutamente degradante que esta Assembleia não queira admitir esta petição. Acho inadmissível que isto se tenha passado nesta comissão. A comissão deve ouvir os portugueses. É uma petição com mais de 23 mil assinaturas e penso que estamos a prestar um mau serviço à população e àqueles que nos elegeram. Muito obrigado.
Muito bem. Faça favor.
Eu também quero que fique em ata que esta posição que foi agora aqui debitada pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, é de facto uma posição que não faz qualquer sentido, é populista, está a tentar aproveitar-se do sentimento que nós, com o qual nós temos a maior empatia, que é de alguém que necessita do tratamento e, por um lado, esse tratamento já está disponível. Esse tratamento já está disponível. O programa... o programa de acesso precoce ao pembrolizumab já está disponível. E, aliás, esse era o objeto desta petição, desta e da anterior. Está disponível, está no site do Infarmed e não sei o que é que quer mais. Está disponível. O Infarmed criou, deferiu um programa de acesso precoce ao pembrolizumab. Ou seja, a partir desse momento, no dia 7 de julho, esse programa de acesso precoce e o acesso a este medicamento está disponível. Por outro lado, temos que cumprir aquilo que são as regras do regime jurídico de exercício do direito de petição. E ele é bem claro. E estarmos a aprovar uma petição que repete uma outra petição que nós já ouvimos os peticionários e, como disse, com os quais temos a maior das empatias e dissemos-lo em momento oportuno. E fizemos todos os esforços e no sentido, mesmo o Partido Socialista fez uma pergunta ao Infarmed e fizemos vários contactos no sentido de percebermos e chamarmos a atenção, de percebermos se de facto esta decisão estava para breve, chamarmos a atenção da importância para estas mulheres e não estou a dizer que foi por isso, porque isto são decisões técnicas, no entanto, preocupamos-nos, acompanhamos e tomamos. E não nos desligamos desta preocupação das mulheres. Por isso, somos solidários com a situação destas mulheres, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mesmo, como disse, tendo em vista que esta situação fosse, de facto, resolvida, mas sem esquecer que estas decisões são decisões técnicas. Felizmente, a decisão já vai no sentido daquilo que a petição aqui propõe e, por isso, cumprindo também o regime jurídico do exercício do direito de petição, não faz qualquer sentido, nem tem qualquer utilidade estarmos aqui a aprovar novamente uma petição que já foi aqui apreciada e que, aliás, já teve um desfecho positivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Berta Nunes, a sua... Eu pedi-lhe o favor de, quando chamasse a atenção, escusava de fazer o... Epá, tocamos castanholas noutro sítio, não é aqui. Sr. Deputada Berta Nunes, agradeço-lhe, fica também registada em ata a sua declaração de voto. Declarações de voto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP votou favoravelmente aquilo que foi o relatório fornecido pelos serviços, ou seja, a não admissibilidade desta petição, não por não considerar que exista fundamento relativamente ao que vem, ao que é peticionado, mas porque, de facto, devemos cumprir aquilo que está regimentalmente consagrado e que, na verdade, estamos confrontados com uma petição que ainda decorre uma outra, precisamente no mesmo sentido. É evidente que o PCP compreende, aliás, esteve presente nessa audição, a qual manifestou as suas preocupações relativamente ao acesso a este medicamento. Queremos também recordar que este medicamento existe em Portugal a ser utilizado desde 2017. Tem salvo muitas vidas naquilo que são as neoplasias para as quais ele é sensível e resulta. É evidente que também aqui existe uma porta, uma luz que se abre para estas doentes. Como é evidente, o PCP sempre manifestou a sua posição relativamente ao acesso a todas as terapêuticas necessárias para corresponder às necessidades da população. Neste caso, é uma situação bastante complexa, como é o caso do tumor da mama triplo negativo. O que está aqui em causa, na verdade, é que o programa de acesso precoce já está a decorrer. Na verdade, aquilo que está aqui em causa é, no caso da recidiva, também poder ter acesso a esse mesmo tratamento. Como é evidente, uma petição, desde o momento em que dá a entrada até ao momento em que ela segue todo o seu processo, há desenvolvimentos, e estes desenvolvimentos, naturalmente, a Assembleia da República está sensível aos mesmos e acompanhará a evolução que ocorre a nível deste mesmo processo. Sendo certo que haverá ainda outra fase relativamente à petição 114, com a qual teremos todos nós a oportunidade e poderemos corresponder nesta Casa, nas competências que esta Casa tem, precisamente àquilo que está colocado nesta petição que agora estamos a rejeitar, a sua admissibilidade. É nesse sentido que o PCP quer deixar aqui a importância daquilo que é referido até no próprio relatório, que é de manter, desta Casa, manter a comunicação aberta com a sociedade civil e também informar as razões pelas quais a não admissibilidade, que é formal, que é pelo respeito regimental e que naturalmente esta causa não cai porque ela existe de facto e o respeito por aquilo que é pretendido existe e está consagrado naquilo que, e está vertido naquilo que é a petição 114. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, está registada a sua declaração de voto. Sr. Deputado Pedro Frazão, pretende usar a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, diz-lhes o meu pedido de desculpas pelo estalar dos dedos. Não foi absolutamente nem desmérito, nem em desrespeito pelo Sr. Presidente. Como sabe, tenho muito respeito e muita estima e, portanto, peço desculpa por esse gesto, que não foi com qualquer intenção de ofender o Sr. Presidente. Relativamente às palavras da Sra. Berta Nunes, queria só indicar que, de facto, não vejo como é que possa estar a ser populista numa reunião que não está a ser televisionada, nem está a ser gravada e que vai ser apenas vertida em ata. Senhora deputada, peço desculpa, mas o populismo, por definição, tem que ter audiência do povo. Tem que ter audiência do povo e, portanto, não tendo aqui a audiência do povo, o seu epíteto acaba por ser totalmente vazio e não tem nenhuma razão de ser, a não ser atacar-me a mim, enquanto deputado, e atacar o meu partido político, mas isso já estamos habituados. Queria também repor a verdade, Sr. Presidente, que a pergunta que a Sra. Deputada Berta Nunes disse ter sido o Partido Socialista a dirigir o Infarmed, na verdade não foi o Partido Socialista a dirigir o Infarmed, foi esta comissão. Como se lembra a Sra. Deputada, na própria comissão em que fizemos a audição, nós acordámos que seria a comissão a fazer essa pergunta diretamente, ou seria a Assembleia a fazer essa pergunta ao Infarmed para perguntar como é que estava a progressão do PAP, e foi isso que ficou acordado. Em terceiro lugar, Sr. Presidente,
a seu favor, Sr. Deputado,
a não admissibilidade desta petição. Foi dito aqui também que era uma não admissibilidade formal, mas apesar dessa não admissibilidade formal ter sido proposta pelos serviços, o que é facto é que ela tem que ser votada. E nós já vimos aqui muitas votações que foram, que têm um sentido político e, portanto, não podemos escudar-nos na formalidade para branquear a nossa posição política. Obviamente que nós tínhamos toda a liberdade para votar favoravelmente, estas mulheres pediram para ser novamente ouvidas e, portanto, o nosso sentido de voto permanece. Não vamos estender mais esta discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Todos os pontos de vista já foram explanados, mas não podia deixar de sublinhar esta posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Cristina, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caros deputados. Isto é uma questão de princípio e de respeito. Estamos a falar aqui de mais de 23 mil assinaturas. O Partido Social Democrata vota a favor e votou a favor da admissibilidade desta petição, porque achamos que nesta casa é a casa da democracia e, tratando-se de uma doença que afeta milhares de pessoas, e uma doença que realmente nós ouvimos aí alguns, tivemos a possibilidade de ouvir algumas declarações e comentários sobre a mesma, e o Partido Social Democrata está sensibilizado e nós manifestamos claramente aqui a preocupação com a disponibilidade deste medicamento, e porque este medicamento acaba por ser fundamental para o tratamento, é uma terapêutica essencial para a melhoria de vida e mesmo para a sobrevivência quem sofre ou quem padece desta doença. O Partido Social Democrata, não falando em populismo, mas falando sim numa abertura e no respeito pelos mais de 23 mil peticionários, votamos a favor da admissibilidade desta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Feitas as declarações de voto, vamos então passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Começando pela petição número 150-15, primeira, nenhuma mulher portuguesa com cancro de ovário deixada para trás. Sra. Deputada Relatora Joana Cordeiro, faça a favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Esta petição, a petição de 150, 15, primeira, tem como objeto que nenhuma mulher portuguesa com cancro do ovário seja deixada para trás. De uma forma geral, o objeto desta, é dizer também que esta petição entrou na Assembleia da República a 15 de maio de 2023 e que foi subscrita por 15.674 cidadãos que têm assinaturas validadas. Portanto, é obrigatório, foi obrigatória a audição dos peticionários e foi nesse sentido que foram feitas essas diligências. Dizer que, de uma forma geral, que o objeto desta petição é o acesso a um tratamento, o acesso a medicamentos e à comparticipação de medicamentos para um tratamento de primeira linha, assim dito rapidamente. Dizer também que a petição cumpre todos os requisitos legais, o texto é inteligível. Relativamente a iniciativas conexas, existem já alguns projetos de resolução que já recomendavam este tratamento, portanto estão todos aqui na Comissão de Saúde. Da parte da Comissão de Saúde, o que fizemos foi então, e os peticionários foram ouvidos, em cumprimento com o direito de petição, a audição realizou-se no dia 23 de junho de 2023, estiveram presentes os grupos parlamentares do PSD, do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal, enquanto relator da petição. Todo o relatório da petição tem toda a informação relativa à audição, eu vou ser sintética, não me vou alongar neste ponto. Dizer que também no seguimento os peticionários já tinham sido ouvidas no âmbito do grupo de trabalho de audiências e audições e que nesse sentido, no seguimento dessa petição, foi pedido um esclarecimento ao Infarmed que nós incluímos aqui neste relatório. Tinha sido pedido também um parecer ao Ministério da Saúde que não chegou, que não foi enviado, pronto, foi solicitado e não foi enviado, e isso está refletido aqui no relatório da petição também. Portanto, dizer em jeito de conclusão, e que é o foco deste relatório e aquilo que vamos votar, que de facto esta petição cumpre todos os requisitos formais e legais para ser discutida, como foi subscrita por 15.674 peticionários, cumpre os requisitos para ser apreciada e discutida em plenário da Assembleia da República. E é isto, de uma forma
obrigado,
geral, todos
senhora,
o relatório foi distribuído, portanto não me vou alongar muito senhora, mais. Obrigada.
Pela sua explicação. Alguém por ter usado a palavra? Faça favor, Sra. Deputada. Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, caras e caros colegas. Agradecer naturalmente à Sra. Deputada Joana Cordeiro por este relatório. De facto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estivemos presentes também nesta audiência realizada com esta associação. Saudamos na altura e saudamos agora novamente as peticionárias pela forma detalhada, pelas preocupações e pela forma detalhada e científica com que nos apresentaram esta petição, e de facto cumpre-me dizê-lo neste momento que efetivamente tomamos boa nota destas que são as preocupações das peticionárias. Estamos naturalmente também a acompanhar a situação, porque esta também é uma das nossas preocupações, uma vez que aquilo que é proposto vem efetivamente melhorar a qualidade de vida de todas as mulheres que lidam com estas patologias. Temos, como a senhora deputada disse, um relatório da Infarmed que é claro relativamente a esta situação. Aguardamos ainda alguns dos processos que ainda estão sujeitos à avaliação para efeitos de financiamento e, portanto, pela nossa parte, reitero o acompanhamento desta situação para darmos a melhor resposta e a resposta cabal a estas mulheres.
Muito bem, Sra. Deputada Patrícia Faro. Alguém, Sr. Deputado, podemos usar da palavra? Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente a Sra. Deputada Joana Cordeiro por ter dirigido esta audição e também por esta audiência, peço desculpa, e também por ter feito o presente relatório, que está bastante aprofundado e bastante fidedigno com aquilo que ocorreu nesta audição. Queria só sublinhar que, apesar de não estar, eu li o relatório com bastante atenção, apesar de não estar expresso no relatório que quase no fim da audiência as peticionárias mencionaram que lamentaram, aliás, o facto de estarem poucos deputados presentes. Esta audição foi feita numa sexta-feira à tarde, às 3 da tarde, depois de um plenário. As peticionárias tiveram que esperar o encerramento do plenário e as votações para virem falar com os senhores deputados e pareceu-me que ficou no ar um certo desconsolo por parte das peticionárias em estarem presentes poucos deputados. E por isso, não recriminando nenhum senhor deputado, obviamente, cada um tem a sua soberania sobre a sua agenda e onde está a cada momento, mas de facto queria talvez sublinhar perante todos os grupos parlamentares que quando mulheres vêm à Assembleia da República pedir acesso a um medicamento para uma condição que ameaça a sua própria vida, a Assembleia da República prestará o melhor serviço quantos mais deputados estiverem presentes, e queria deixar apenas essa reflexão, e que estejam presentes e que ouçam até ao fim as suas pretensões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito, muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Relatora Joana Cordeiro. A deputada Joana Cordeiro referiu que foi feito um pedido de informação ao Governo e que não foi respondido. Já começa a ser muito repetitivo este tipo de situação, que é inadmissível. Acho que é uma falta de respeito pela Casa da Democracia, tem-nos acontecido a nós, Partido Social Democrata, porque em conformidade com o número 1 e 3 do artigo 20º da LEDP, o Governo deve responder e solicitar, quando há uma solicitação da parte da Assembleia da República sobre informações, quando nós requeremos informações. E a verdade é que nos últimos meses, não tem havido resposta. Convém que haja esta resposta, porque por vezes acaba por ser crucial para quem está a elaborar o relatório. Ou se altera a lei, ou continuamos neste impasse de pedirmos informação e não nos é dada essa informação por parte do Governo. Acho que deve ser feito. Devemos tomar aqui alguma iniciativa relativamente a este tipo de situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então. Faça favor, Sra. Deputada Patrícia Faro. Tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada. Não estando diretamente relacionado com este assunto, porque eu acho que o que aqui importa efetivamente são darmos resposta às necessidades que aqui são apresentadas e não outro tipo de discussões e muito menos, digamos assim, o relógio de ponto para os deputados, que bem sabem, Sr. Deputado Pedro Frazão, e no meu caso, quais são as minhas responsabilidades e cumpri-as na íntegra. A única dificuldade a que se referiu o Sr. Deputado Pedro Frazão foi que eu tive que me ausentar antes do final, efetivamente, desta audição, sendo certo que eu vi as peticionárias, dei boa nota disso à Sra. Deputada Joana Cordeiro e ouvi ainda o Sr. Deputado do Partido Socialista e o Sr. Deputado Pedro Frazão. Realmente as questões das distâncias e da coesão territorial também se colocam aqui. Eu vivo no Porto e o único transporte que tinha para o Porto naquele dia era às 16 horas. Não fui por viatura própria, não tinha que o referir porque não era isso que era importante, mas lamento, eu sei que não tenho que justificar, mas lamento o Sr. Deputado Pedro Frazão ter referido isso na altura. Foi extremamente indelicado, até porque eu estava a sair, e acho que foi uma falta de respeito, não em relação a mim, acho que para as peticionárias foi efetivamente uma falta de respeito porque ficaram sem perceber, e tudo o resto foi cumprido. Portanto, acho que é um preciosismo e acho que é um tipo de discurso que acho que não é próprio da Casa da Democracia. Só queria fazer essa nota, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. Muito bem. Vamos. Diga. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria só deixar claro que, como foi perceptível para todos os senhores deputados, eu na minha intervenção inicial relativamente a este ponto, para esta petição de 150, não mencionei especificamente nenhuma senhora deputada, nem senhor deputado, e deixei apenas uma reflexão à Comissão e até referindo o relatório da senhora deputada Joana Cordeiro, que escolheu não colocar na redação do seu relatório aquilo que foi transmitido pelas próprias senhoras peticionárias. Quanto ao mais, não vou referir nada, porque eu não me dirigi diretamente à senhora deputada Patrícia Faro. Se a carapuça lhe serviu, a senhora deputada sentiu-se na necessidade de responder, fez muito bem, agradeço os seus esclarecimentos, mas de todo modo, quando os senhores deputados não têm a disponibilidade para estar presente num determinado evento, eu penso que um grupo parlamentar com 120 deputados não deve ter dificuldade em arranjar um substituto, para estar presente num evento desta casa.
Obrigado,
ainda para mais. Ainda para mais,
Sr.
Presidente, nesta sexta-feira à tarde, às 15h, não existia mais nenhuma outra reunião nesta Assembleia da República. Portanto, eu agradeço as explicações da senhora, deputada Patrícia Faro, não me dirigi diretamente a si, mas ficaram os esclarecimentos. Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigado, senhora deputada. Encerramos aqui o assunto e vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero agradecer à Sra. Deputada Joana Cordeiro a elaboração do relatório desta petição. Vamos passar à petição número 131-15, primeira, Vidas em Jogo, a reconhecer o jogo como uma patologia. É a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Anabela Rodrigues, do Partido Socialista. Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve na apresentação do relatório, até porque estou certa de que toda a gente já leu o relatório, a petição e a nota de admissibilidade. Portanto, a petição 131-14, primeira, Vidas em Jogo, reconhecer o jogo como uma patologia. É uma petição subscrita por 33 cidadãos, que deu entrada na Assembleia da República a 4 de abril de 2023, tendo sido remetida a esta Comissão Parlamentar para apreciação e elaboração do respectivo relatório final. O primeiro peticionário começa por se identificar como um cidadão português adicto ao jogo, sem acesso às comunidades terapêuticas e a respostas do Estado, e pretende que o Decreto-Lei 1699, de 25 de janeiro, que regula o licenciamento, o funcionamento e a fiscalização do exercício de atividade das unidades privadas que atuem na área do tratamento ou da recuperação de toxicodependentes, e que o Decreto-Lei 7299, de 15 de março, que regula o sistema de apoio ao tratamento e reinserção social de toxicodependentes, sejam revogados ou substituídos por uma lei que reconheça a importância da ludopatia como uma patologia igualmente grave e severa, cujo tratamento deverá ser reconhecido como urgente e necessário, tal como dos toxicodependentes ou alcoólicos. Para isto apresentaram uma série de argumentos e, analisando a petição, conclui-se que o objeto da petição 131-14, primeiro, Vidas em Jogo, reconhecer o jogo como uma patologia, está bem especificado, encontrando-se inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e tramitação definidos na Lei do Exercício de Direito de Petição, conforme o disposto do artigo 24, tendo em conta o número de assinaturas que reúne, a petição não cumpre os requisitos para ser apreciada em reunião plenária da Assembleia da República, nem para ser publicada no Diário da Assembleia da República. E este presente relatório deverá ser remetido aos grupos parlamentares e ao Ministério da Saúde para ponderação de iniciativa legislativa ou para tomada de outras medidas nos termos do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição e que seja dado, obviamente, conhecimento deste relatório aos peticionários. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Paula Rodrigues. O Sr. Deputado pretende usar a palavra.
Sr. Presidente, só para agradecer à Sra. Deputada Anabela a elaboração e a apresentação do relatório que fez de forma sucinta e clara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vieira Almeida. Faça o favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também agradecer à Sra. Deputada Anabela Rodrigues pela apresentação e elaboração deste relatório e pela sua apresentação eloquente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sendo assim, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero agradecer naturalmente também à Sra. Deputada Anabela Rodrigues a elaboração deste relatório. Vamos passar à petição número 125-15, primeira, em defesa do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, Hospital de Cantanhede. A senhora deputada relatora.
Sr. Presidente, uma vez que a senhora deputada que está com este ponto está momentaneamente fora da sala, se pudéssemos trocar os pontos, agradecia.
Sim, sem problemas. Não se importa, senhora deputada. Vamos esperar então um pouco para... Vamos passar ao ponto seguinte. Portanto, este... E depois voltaremos ao tema. Foi adiada a discussão e a apresentação e votação do relatório da petição número 3415 primeiro sobre a valorização dos enfermeiros e enfermagem. Vamos passar ao ponto 4. Também não está presente, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Vamos passar à discussão e votação. Também... está presente. Muito bem. Sra. Vice-Presidente e Deputada Coordenadora Susana Correia, a discussão e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho, Audiências e Audições. Faça favor, Excelentíssima Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O relatório foi distribuído em anexo os mapas das audiências realizadas e das que ficam por realizar. Foram realizadas 37 audiências entre o dia 14 de julho de 2022 e o dia 12 de julho de 2023 e registra-se um conjunto de 35 audiências pedidas por realizar. Na última reunião do grupo de trabalho foi acordado mantermos as reuniões das quartas-feiras às 14 e adicionarmos a primeira terça-feira de manhã de cada mês para reforçarmos o ritmo, passo a expressão, de audiências. Uma palavra de agradecimento aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares que têm permitido o trabalho deste grupo de trabalho, passo a redundância, e também dos serviços para que possamos, com alguma dignidade, recebermos estas entidades e sublinho a importância, sempre que possível, de, independentemente dos senhores deputados fazerem ou não parte deste grupo de trabalho, poderem participar, porque efetivamente grande parte dos assuntos são muitíssimo pertinentes e continuaremos este trabalho dentro das nossas possibilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, queria agradecer à Sra. Deputada Susana Correia pela sua eficácia e laboriosidade na condução dos trabalhos deste Grupo de Trabalho. De facto, tem sido um Grupo de Trabalho bastante profícuo em audiências e audições. A nossa lista de pedidos é extensa. Malogradamente, ainda não conseguimos limpar essa lista. Estamos já também a fazer esforços para que na próxima sessão legislativa consigamos atalhar esta ou diminuir esta grande lista, mas de todo modo queria sublinhar a dedicação e a proficiência com que a Sra. Deputada Susana Correia tem liderado este grupo e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD quer também aqui deixar expresso o reconhecimento pelo trabalho que tem sido desenvolvido pela coordenação da nossa deputada Susana Correia e por todo o grupo de trabalho e também, obviamente, que engloba os assessores desta comissão, pelo esforço que tem sido feito durante toda a sessão legislativa para que pudéssemos ir respondendo o mais celeremente possível aos pedidos, às petições, às audiências, às audições que foram mais de 100, devemos também referir esse número, foram mais de 100 durante toda esta sessão. E, portanto, como a senhora deputada coordenadora já referiu, estamos a tentar encontrar novas medidas para que possamos ainda acelerar um pouco mais todo este trabalho. De qualquer forma, fica este reconhecimento do PSD, agradecendo, obviamente, o trabalho desenvolvido e o esforço de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Barroso. Vamos passar... Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as palavras da senhora e do senhor deputado. De qualquer forma, este resultado positivo é mesmo resultado da colaboração de todos e, mais uma vez, dos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sra. Correia. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu quero, naturalmente, também agradecer à Sra. Deputada Sra. Correia o trabalho, o esforço, a dedicação. Este grupo de trabalho e a todos os seus deputados, naturalmente, que participam dos trabalhos deste grupo. E vamos tentar, naturalmente, Julgo que com essa medida tentaremos colmatar as dificuldades que encontramos ao longo do caminho de não dar resposta rápida a todas as solicitações. De qualquer modo, quero cumprimentá-lo e quero agradecer o seu trabalho. Vamos passar então, vamos dar um passo atrás, dois passos atrás, um passo atrás. E vamos ao ponto 4, discussão e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Saúde Mental. Sra. Deputada Coordenadora, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faça a
palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e começo já por agradecer aos serviços, à doutora Inês e a todos os que colaboraram para este relatório e dizer que, de facto, a constituição deste grupo tinha como objetivo continuar o trabalho do Grupo de Trabalho da Saúde Mental que vigorou durante a anterior legislatura, mas nesta primeira sessão o Grupo de Trabalho dedicou-se quase exclusivamente aos trabalhos da especialidade da proposta de lei da saúde mental. Portanto, houve aqui um lapso de tempo, visto que a constituição do grupo foi em outubro de 2022, mas de facto iniciou os seus trabalhos só em janeiro de 2023, porque, como todos sabemos, há a discussão do orçamento, há toda um calendário parlamentar que nos impediu de começar o trabalho mais cedo. Como sabem, fizeram parte deste grupo de trabalho vários deputados, as senhoras deputadas Anabela Rodrigues, a sua deputada Isabel Alves Moreira, a sua deputada Helga Correia, Sara Madruga da Costa, o seu deputado Pedro Frazão, a senhora deputada Joana Cordeiro, o seu deputado João Dias e a deputada Catarina Martins. Foi, de facto, um grupo de trabalho muito, muito produtivo, digamos assim, e foram realizadas 20 reuniões entre 19 de outubro e 5 de julho, 19 de outubro de 2022 e 5 de julho de 2023. Os trabalhos da especialidade foram realizados em 19 reuniões, sendo que 5 foram para discussão e votação indiciária das propostas de alteração e da proposta de lei. Queria também frisar que, em termos de audições, foram realizadas 22 audições, que me escuso de enumerar, mas fica desde já a ressalva que todas essas audições podem ser visualizadas num link que está disponível para o efeito. Foram também recebidos 29 contributos escritos, que também deixo a indicação que podem ser consultados também num link que está sempre disponível para ser consultado. Posteriormente, tivemos, depois da finalização do trabalho da especialidade da proposta de lei, realizámos no dia 5 de julho uma audição ao Sr. Bastonário dos Médicos Veterinários, que foi a requerimento Chega, mas que tinha como objeto a saúde mental nos profissionais de veterinária em Portugal. Vamos continuar essas reuniões com várias. Ainda no âmbito deste requerimento, temos também, numa próxima reunião, a audição da doutora Maria Manuela Peixoto e da doutora Olga Cunha, que são as autoras de um estudo que fala sobre este assunto, e temos já mais pedidos de audiência para a próxima sessão. Portanto, este relatório espelha um pouco o que foi o trabalho deste grupo de trabalho, que no fundo foi centrado na especialidade da PPL. E nesta conformidade não tenho e nem é possível nesta fase enumerar conclusões, como devem imaginar, a proposta de lei já foi aprovada, já saiu do nosso grupo de trabalho e estamos sempre disponíveis para receber e acompanhar todas as questões ligadas à saúde mental, que foi para isso mesmo que o grupo foi constituído e que espero que dure a legislatura e que possamos fazer muito mais trabalho e que seja do agrado de todos os senhores deputados e que possamos também, de alguma forma, ver consequências deste nosso trabalho. Portanto, é só o que tenho a dizer, mas estou disponível para questões, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Antónia Almeida Santos. Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria naturalmente felicitar a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos pela coordenação deste grupo de trabalho e pela enorme tarefa que tivemos nesta sessão legislativa, não só na discussão da especialidade da PPL apresentada pelo Governo para a saúde mental, mas também por todas as audições que foram feitas das ordens, de especialistas, de associações e até de uma grande sessão em conjunto, onde estiveram presentes praticamente 20 de entidades. Foi, de facto, um grupo com bastante trabalho que produziu... Podemos estar de acordo ou não com a lei que foi produzida, mas de facto produziu, e isso é meritório, não só dos deputados que fizeram parte, como da senhora coordenadora, e também, obviamente, dos serviços, e portanto para eles quero deixar a minha palavra de apreço. Quanto ao mais, do Grupo Parlamentar do Chega, tem também toda a disponibilidade para continuar a participar deste grupo, a propor audições de mais entidades e a estar também nessas mesmas audições para melhor podermos servir aqueles que nos elegeram. E, portanto, termino mais uma vez agradecendo o trabalho e elogiando a forma diplomática e até muitas vezes agradável com que a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos coordena este grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não? Sendo assim, vamos passar à votação do relatório das atividades do Grupo de Trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu quero naturalmente agradecer muito à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos o esforço, a dedicação, o empenho que eu sinto que põe neste Grupo de Trabalho. Naturalmente agradecer também aos seus deputados que o integram. Este tema é um tema da maior relevância. O Grupo de Trabalho naturalmente vai continuar a receber propostas, que entenderem, e desejo a continuação de bons trabalhos para o Grupo de Trabalho. Faça favor, Sr. Deputado.
Bem, eu queria também, em nome do Grupo, agradecer, de facto, as palavras amáveis que nos dirigiram, mas queria, desde já, informar que no grupo de nos representantes do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Moreira, que pertence à primeira comissão, findo os trabalhos de especialidade, sai do grupo de trabalho e indicaremos outra deputada que irá integrar a partir de setembro. Obrigada.
Muito obrigado. Com certeza, senhora deputada. Vamos então dar um passo atrás ainda. Vamos passar à petição número 125.15, primeira, em defesa do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, o Hospital de Cantanhede. A Sra. Deputada Relatora e a Sra. Deputada Fátima Ramos. Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Portanto, esta petição tem como objeto o Hospital Arcebispo João Crisóstomo, Hospital de Cantanhede, preconizando a criação nesse estabelecimento de uma resposta não programada à doença aguda que permita o atendimento dos cidadãos a qualquer hora do dia e eventualmente da noite, evita a sua deslocação para Coimbra por situações de pouca gravidade. Foi subscrita por 2.231 cidadãos, cumpre os procedimentos legais, deu entrada na Assembleia em 22 de março, foi distribuída à signatária em 12 de abril, foi subscrita por 2.231 cidadãos. Os peticionários foram ouvidos em 18 de maio. Foi solicitada informação ao Sr. Ministro da Saúde, que não respondeu até ao momento, em 13 de abril. Como disse, os peticionários foram ouvidos no dia 18 de maio. Estiveram presentes, além da signatária, a deputada Raquel Ferreira, do Partido Socialista, João Paulo Barbosa de Melo, do PSD, Pedro Frazão, do Chega, Guilherme Almeida, do PSD, e Rui Cristina, também do PSD. Os peticionários foram apresentados por Carlos Sérgio Ramos de Oliveira Negrão, que era o primeiro peticionário e vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, Nuno Miguel Pessoa Caldeira, presidente da União das Juntas de Freguesia de Cantanhede e Pucariça, Pedro Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, Maria Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, João Moura, presidente da Assembleia Municipal de Cantanhede, Célia Simões, vereadora da Câmara Municipal de Cantanhede, coautor da Saúde, e Francisco Girão, funcionário do Hospital Arcebispo João Crisóstomo de Cantanhede. O primeiro peticionário apresentou a petição e os argumentos que a fundamentam. Depois tivemos também os tantos peticionários também ainda apresentaram os seus argumentos. A deputada Raquel Ferreira, faço aqui uma breve síntese, deu nota que a saúde é uma preocupação do Partido Socialista. O deputado João Paulo Barbosa de Melo também elogiou o facto de a petição estar sustentada por um conjunto de argumentos válidos. O deputado Pedro Frazão também referiu que o Chega apoia a pretensão dos peticionários, que é um hospital mais próximo e autónomo que responde às necessidades das pessoas. Entre os argumentos que foram apresentados pelos peticionários, eu saliento que Carlos Negrão afirmou que não existe eficácia no atendimento de agudos na consulta de intersubstituição, daí defender que existe a consulta no Hospital de Cantanhede. A Presidente da Câmara Municipal disse que era um assunto que recolhia a opinião unânime de todas as forças partidárias, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. E o Presidente da Assembleia Municipal de Cantanhede, João Moura, informou que há muitos anos que reivindica a consulta aberta em Cantanhede, tendo referido que existiu uma ruptura unilateral de um protocolo existente por parte do Ministério da Saúde, sublinhando que o Hospital de Cantanhede tinha todas as condições para responder às necessidades dos utentes. Temos a opinião da deputada relatora. Portanto, a consulta aberta funcionava no Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, dava resposta a cerca de 60 mil pessoas que residiam quer no concelho, quer nos outros limítrofes, e foi encerrada a 25 de março de 2020. O funcionamento desta consulta era muito útil, por um lado pelos cuidados de saúde que proporcionava, pelas boas condições que tinha ao nível dos meios complementares de diagnóstico, funcionava das 8 às 24. A falta deste serviço tem obrigado os doentes nos últimos 3 anos a recorrer às urgências no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o que significa, por um lado, menor comodidade para os doentes, mais gastos por parte do hospital e, por outro lado, contribui para que as urgências do hospital sejam sobrecarregadas muitas vezes do Hospital Central, muitas vezes com serviços que não existia necessidade dessas mesmas urgências serem sobrecarregadas. De acordo com este encerramento, configura, de acordo com o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Cantanhede, uma violação de um protocolo de 24 de fevereiro de 2007 que tinha sido assinado entre a Administração Regional de Saúde do Centro e o Município de Cantanhede e, com efeito, de acordo com a informação dos autarcas de Cantanhede, foi com base nesse protocolo que a autarquia tinha aceito a substituição do serviço de urgências que funcionava durante 24 horas no Hospital Arcebispo João Crisóstomo pela consulta aberta a funcionar no mesmo hospital no período das 8 às 24 horas. Recordo que o encerramento das urgências tinha sido decidido no âmbito da reforma da rede das urgências empreendida na altura pelo Dr. Correia de Campos, que encerrou várias urgências em vários pontos do país, nomeadamente no distrito de Coimbra, e que a existência de uma rede de atendimento a doentes de horário alargado e com acesso a meios complementares de diagnóstico que permita uma resposta como a que era dada na consulta aberta que funcionava no Hospital Arcebispo João Crisóstomo permitia uma melhor resposta aos doentes, evitando que muitos deles tivessem de recorrer às urgências do Hospital Central. Neste momento está a decorrer o processo de reestruturação do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, com o objetivo, segundo o Governo, garantir uma melhor prestação de cuidados à população e daí a maior pertinência que o Governo corrija esta injustiça que foi criada em 2020. Atendendo ao exposto e considerando que nos termos da linha B do número 1 do artigo 24, pode o relatório e parecer propor a apreciação da petição em plenário, quando se considera designadamente que o âmbito dos interesses em causa, a sua importância social, económica ou cultural e a gravidade da situação objeto da petição justificam, é entendimento da signatária que esta petição merece ser apreciada em plenário da Assembleia da República. Ou seja, pelo número de pessoas que a subscreveram, não se justificaria, mas atendendo àquilo que está subjacente e que eu saliento, por um lado, a existência de um protocolo que garantia que aquelas pessoas tinham direito a esta consulta a funcionar num hospital que tinha os meios complementares de diagnóstico. Ou seja, o Estado não cumpriu este, deixou de cumprir este protocolo. Por outro lado, toda a importância do assunto subjacente acha o PSD que mereceria ser discutida em plenário. Em termos de parecer, tendo em consideração anteriormente exposto, sugiro que a Comissão de Saúde conclua que o objeto da petição em defesa do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, Hospital Cantanhede, está bem especificado, que o presente relatório seja publicado no Diário da Assembleia da República, em cumprimento da legislação, que seja remetida a cópia da petição e do respectivo relatório ao Ministro da Saúde para a tomada de medidas que entender pertinentes e que a importância social e a gravidade da situação objeto da petição justificam a sua apreciação em plenário da Assembleia da República e que esta Comissão dê conhecimento do presente relatório aos peticionários de acordo com o disposto no artigo 8º. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, pedi a palavra para agradecer à Sra. Deputada Fátima Ramos pela elaboração deste relatório e também pela forma aprofundada, cuidada, detalhada e bastante minuciosa com que o apresentou. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado Raquel Ferreira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também à deputada Fátima Ramos por apresentar o presente relatório. Relativamente ao parecer, há aqui duas alíneas que eu gostaria de salientar, que relativamente à linha 3, embora decorra da lei, parece-nos ser excessivo o que é aí plasmado, uma vez que já houve questões que foram colocadas ao Governo relativamente, pelos senhores deputados relativamente a esta questão e que receberam resposta. E, portanto, isso não vai condicionar a nossa votação, como é óbvio, mas não queríamos deixar de referir que entendemos ser uma cláusula que nos parece ser excessiva. Depois, relativamente à cláusula número 4, que é a questão desta petição justificar a sua apreciação em plenário. Tenho a dizer apenas que isto é uma causa que nos convoca a todos. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raquel Ferreira. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não. Sendo assim, vamos... Ah, faça favor, Sr. Deputado Fátima Ramos.
Eu quero agradecer, portanto, as palavras que foram referidas, quer pelo deputado Pedro Frazão, quer pela Sra. Deputada Raquel. Agradecer também a presença em toda a discussão da própria petição. Em relação à Sra. Deputada do Partido Socialista, dizer-lhe que cada um de nós tem a sua liberdade e a sua opinião. Por parte do PSD, acha que o que está em causa e o facto de ser um assunto que se arrasta, portanto, já há alguns anos, sem ter consequências e sem resolução, mereceria, portanto, o nosso empenho e mereceria que fosse discutido em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Quero naturalmente agradecer também muito à Sra. Deputada Fátima Ramos o empenho que pôs nesta petição e no seu relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Faça o favor.
Se fosse possível, pedir a antecipação do ponto 10º para libertar a Sra. Deputada que está com este ponto, embora seja só fixação da redação final, mas...
Ponto 10º. Fixação da redação final.
É a deputada a estar a ler da nossa parte.
Muito bem. Alguém se opõe a que passemos... A minha ideia seria inicial, nós já temos lá fora os participantes na audição, a minha ideia inicial seria terminar com o Grupo de Trabalho de Eventos e Deslocações, mas sendo assim avançamos com esta... Avançamos com o ponto 10, se não houver oposição, como é óbvio. Diga. Passa, por favor.
Senhor Presidente, eu não tenho qualquer oposição em alterarmos a ordem, mas o requerimento protestativo da IEL também eu vou demorar 2 segundos a apresentá-lo, mas tem que ser apresentado agora porque a seguir à audição do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria tenho que sair, portanto já não consigo voltar, portanto teria mesmo que apresentar o requerimento. Obrigada.
Muito bem. Ninguém se opõe a que isto aconteça. Vai ter que ser. Vamos passar, então, primeiro aqui à discussão do ponto 10. Substância de leis, fixação de redação final de discussão do projeto de resolução número 271, 15, primeira, do Bloco de Esquerda, sensibilização dos profissionais de saúde para um diagnóstico mais célere do síndrome de Phelan-McDermid. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para dizer que, da nossa parte, nada a opor à redação proposta.
Alguém se opõe? Não? Está feita, então, a fixação final desta para discussão do projeto do Bloco de Esquerda.
Agora passo pela iniciativa liberal.
Muito bem. Dando resposta à solicitação da Sra. Deputada Joana Cordeiro, que muito estimamos, naturalmente, nesta comissão, vamos passar à discussão, à apresentação do requerimento putestativo da Iniciativa Liberal para audição urgente do Ministro da Saúde para prestar todos os conhecimentos relativos à eventual celebração do acordo de contratação de médicos entre o Estado português e o Estado cubano e ao modelo contratual em causa. Faça favor, Sr. Deputado Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, dizer apenas que este requerimento é exatamente igual ao outro que nós apresentámos e que já votámos na reunião passada e, portanto, sido chumbado. A Iniciativa Liberal acha e defende que este é um tema que deve ser analisado agora, antes de haver qualquer tipo de contrato, para que se perceba o que é que está em causa. Portanto, esta é a altura certa para ouvir o Sr. Ministro da Saúde. Portanto, fizemos aquilo que podíamos fazer. Portanto, usámos os nossos poderes para poder requerer a audição do Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Algum Sr. Deputado por ter usado a palavra? Faça a favor, Sr. Deputado Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo aqui um requerimento protestativo, o que o PSD acha normal é que se ouça o Sr. Ministro quanto antes, não é? Já que se trata já cá aqui uma urgência, foi requerido pelo Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Agora é uma questão de chegarmos aqui a uma data e que, de maneira mais célere, já está marcado? Ah, pois vamos ver, exatamente.
Não está marcado, está sugerida a data, é preciso... Eu punha a hipótese até aqui a meio de agosto, mas punha a hipótese aqui no dia 15 de agosto, talvez. No... Muito bem. Senhores deputados, alguém se opõe? Quem vota contra?
Não, isto não vota. É protestativo.
Muito bem, é protestativo. Peço desculpa. Não, o que se passa é o seguinte... em virtude de termos, no caso desta... Peço desculpa, no caso do agendamento desta audição, Sr. Ministro da Saúde, nós temos que ter em conta o número 4 da deliberação, número 2 do 2023 do Presidente da Assembleia da República, de que a prorrogação do período normal, sobre a prorrogação do período normal de funcionamento da Assembleia da República, que se terá que verificar. Para que isso aconteça, precisamos do acordo de todos os grupos parlamentares. Já manifestaram o seu acordo, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal. A audição estaria prevista, desde que da parte do Sr. Ministro haja possibilidades, para o dia 26 de julho, às 10 horas. E, portanto, precisamos do assentimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sr.
O Bloco de Esquerda dá o seu assentimento, não temos problema.
O Partido Socialista?
Nós responderemos até ao final do dia 2.
Muito obrigado. O PCP não está presente. Muito bem. Portanto, está dependente Esta audição está dependente da concordância do grupo parlamentar do PCP, do Partido Socialista e da possibilidade do Sr. Ministro se deslocar à Assembleia nessa data. Muito bem. Temos agora, para terminar e fazermos um intervalo de 2 minutos e meio, temos... discussão e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho, Eventos e Deslocações, Sr. Deputado Coordenador, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o relatório, sobretudo, enumera os eventos realizados no âmbito do Grupo de Trabalho de Eventos e Deslocações e tem a ver com o seminário sobre acidentes vascular cerebral em Portugal e a sua realidade e os seus desafios. Tem a ver também com duas deslocações que efetuamos aqui em Lisboa, que foi uma visita ao INEM e uma visita à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e depois fizemos muitas reuniões e decidimos pouco para programar a visita ao Algarve, que finalmente ocorreu. Pronto, por aquilo que fomos escolhendo dos participantes, acho que correu bem, e sendo assim, acho que há condições para retomarmos os trabalhos e para programarmos um novo ano de atividades deste grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito bom dia a todas e a todos. Eu quero saudar e reconhecer o trabalho do Sr. Deputado aqui no grupo de trabalho e também dos serviços que deram aqui o apoio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria sublinhar a paciência e a enorme diplomacia do Sr. Deputado Guilherme Almeida na condução deste grupo de trabalho. De facto, durante, não destas visitas em Lisboa, mas na programação da viagem ao Algarve, existiram vários interesses em contraponto que o Sr. Deputado Guilherme Almeida foi sabendo gerir, e queria felicitá-lo por isso e animá-lo para que possa continuar a coordenar este grupo para próximas visitas, não só em Portugal, mas quiçá no estrangeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apreciei, devo dizer que, para além do outro, apreciei o quiçá. Apreciei o que quiser. Alguém vota? Vamos passar à votação. Se ninguém quer usar da palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero naturalmente agradecer. Quero agradecer ao Sr. Deputado Guilherme Almeida, com quem, aliás, tenho trocado opiniões sobre o funcionamento do grupo de trabalho. Este ano foi um ano para preparar o motor do carro. E julgo que agora vamos engrenar finalmente na sessão legislativa seguinte, tanto em visitas como em eventos, e portanto quero agradecer a todos os deputados que participam neste grupo de trabalho e agradecer em particular, se me permite, ao Sr. Deputado Guilherme Almeida a paciência que tem tido porque não é fácil compatibilizar alguns aspectos relacionados com o funcionamento deste grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos suspender os nossos trabalhos por um curtíssimo período, o suficiente para podermos tomar um café, se for caso disso. E ficaram 3. O projeto de resolução, o requerimento do Chega, dois e outros assuntos. 7, 8 e 11, exatamente. Sr. Deputado, sejamos breves.